Vamos fechando os olhos, vamos suplicar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos pedir muita intuição para que tudo aquilo que nós temos de dizer seja dito e que a gente esteja bem aberto para compreender as informações que aqui serão passadas. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados que tanto nos ajudaram para a execução do nosso conhecimento, para a nossa formação, né? E todos os trabalhadores aqui em prol do bem e do bom, também que tanto nos ajudam.
Aos nossos grandes trabalhos também.
Eu estava pensando, na realidade, hoje nós vamos fazer uma palestra, O que é Deus? Baseado na obra de Oswaldo Polidoro, nos escritos dele e as colocações também de Jesus, que são dois irmãos crucificados. Mas é uma data bastante interessante, porque amanhã é o Dia dos Pais. E Deus é o nosso Pai. Ele não é... a gente tem um Pai na Terra, que a gente ama, claro, mas quantos pais nós já tivemos? E nós já fomos pais tantas e tantas vezes, de tantos espíritos. Porque o Pai na Terra é aquele que propicia a vinda de um espírito para a carne. Exatamente, o pai e a mãe é isso. É a família, aquilo que ensina os primeiros valores, que mostra alguém contar-se e assim por diante. Agora, Deus é um pai eterno. Porque um ou outro pode ser, sim, não. Agora, Deus não, é sempre ele. A gente encarna, desencarna, o único pai é Deus. Então, isso é importante. Não foi premeditado, não foi nada disso. Na realidade, há já uns 4 ou 5 meses que pediram para que eu preparasse essa palestra, que eu recebesse intuição. A palestra não seria essa semana, seria na próxima, e nós preferimos fazer nessa. E aí, que agora a gente está aqui antes, nós estávamos no outro local, quer dizer, eles fizeram tudo certinho, que eles já sabiam. A gente não, mas eles já sabiam. Eu coloquei essa prece na abertura, porque a gente sempre faz uma oração na abertura antes de fazer uma rodada de mediunidade e depois a gente começar a palestra. E sempre a gente faz e não está no material da palestra. Essa prece é muito linda, foi tirada de um livro, que foi no livro ensinava o Gregório, que eu não me lembro o nome do livro, me lembro o nome do personagem, que era Gregório, e ele recebeu da espiritualidade e falou dessa oração. Então, eu acho ela muito profunda, e o Zoroastro vai ler ela pra gente. Por favor, Zoroastro.
Prece. Sagrado princípio, no santuário de tua divina essência, que é no íntimo de mim e de tudo, te adoro com vida, amor e justiça. Como em ti tudo é, tudo vibra, tudo evolui e palpita, em ti vibro, Senhor, no desejo de saber, de despertar-me para as supremas realizações. Em ti, Deus, apelo para todos os poderes da vida, para todos os seres benfazejos. Quero cooperar no movimentar infinito, o eterno de tua obra. Quero auxiliar o despertar dos meus irmãos. Quero torná-los mais felizes, mais sábios, melhores. Em Jesus, Senhor, depositaste o poder diretor do planeta e no teu despenseiro fiel e prudente quero espelhar-me para que as minhas ações sejam a glorificação da existência. Na escola da vida quero aprender e ensinar, assim como é lei tua e fundamental. Quero crescer em ti, no âmago de mim mesmo, onde és o fundamento. E quero o amparo das falanges, das legiões celestiais, dos espíritos misericordiosos. Desperta, Deus, nos homens o sentimento de tua unidade para com eles, para com tudo o que é teu. E os homens aprenderão a saber e a amar em verdade. Eles te sentirão como pai, e tu serás amado em tuas obras. Acende nos homens o lume da esperança laboriosa e construtiva, da consciência que age e edifica para a eternidade. Em Jesus Cristo, apelamos aos teus mensageiros esclarecidos no sentido de apoio às nossas aspirações divinas. Aos guias de todos os tempos, pedimos a assistência aos quebrantados de ânimo, aos que se debatem e pranteiam, aos que gemem nos lugares de dor, de provas e de expiações. Senhor, esparge por sobre a humanidade a ação dos mensageiros, do amor, da paz, do saber, da saúde. E os teus filhos acordarão para um novo ciclo, para uma era melhor, para um dia de mais luz. Aos que pedirem a assistência dos guias e dos médicos, para os corpos e para os espíritos, dá que sejam servidos e fartos. És a fonte perene de todos os bens. Em teu nome, Senhor, que os guias da humanidade semeiem as curas, a paciência, o perdão e a tolerância. Aos que pedirem a fluidificação de águas, aos que pedirem, como o pedimos nós, um sono reparador, bons sonhos e felizes companhias astrais, fazei que isso tenha. Dá-lhes um bom dia, uma boa noite, muito bom senso, saúde e trabalhos santificantes. A vida é uma graça para quem a viver bem. E agradeço-te, Senhor, por ter podido pensar bem. Apelo ao Divino Mestre e às legiões esclarecidas no sentido de amparo aos sofredores encarnados e desencarnados. E, acima de tudo, Deus, cumpra-se a tua soberana vontade. Tu és Pai e nós somos filhos. Em ti nos damos por servos, na augusta exemplificação de Jesus Cristo. Graças a Deus.
Como eu disse, para mim essa prece ela é maravilhosa. Em breve ela estará lá no Divinismo Perdido, né?
Novamente.
Tá bem? E essa prece nós tiramos de novo do livro de Oswaldo Polidoro, né? Bom, então agora, antes de começar a palestra, vamos a uma rodada de mediunidade para ver como está já o intercâmbio entre os dois planos. Começando pelo José Carlos.
Uma luz ao céu expandiu o nosso espaço, a minha terra muito, e tem muitos irmãos aqui presentes. Qual é a graça de Deus?
Silvio?
Graças a Deus, uma proteção muito forte, onde tem luz expandido e foi como se fosse construído um auditório, vestido um anfiteatro, formando um semicírculo, mas com centenas e centenas de irmãos acompanhando essa luz. Parece que
será bom. Wilson? Graças a Deus, um ambiente com bastante movimentação e uma luz muito branca, acompanhando uma luz de lá. Graças a Deus.
Cris?
Graças a Deus, muito prazer hoje no complexo. E a hora que o pastorado começou a nossa festa, é uma luz muito clara, Jesus apareceu, se foi.
Áudio e
esperando o começo da palestra. Graças a Deus. Graças a Deus, uma luz muito clara e muita paz. Graças a Deus.
Bruno?
Graças a Deus, principalmente a luz, o forte, que vem do alto, principalmente a paz,
Eu pulei o Maurici. Você sentiu alguma coisa, Maurici? Tá minha? Tá longe da cara. Débora?
Com a graça de Deus, se a conexão com a alma esteja, nessa luz de energia branca, cristalina, que todos estão se definindo, aqui o ambiente ele já tem essa energia, então a conexão fica bastante fácil. Eu vejo o seu alvo muito presente, muito próximo, inclusive quando o senhor estava falando a oração, ele se aproximou, ele passou a energia dele para que na oração viesse também essa inspiração maior. Eu vejo anjos da guarda iluminadíssimos à frente de cada um de nós, fazendo a limpeza, abrindo essa parte do frontal, clareando, inspirando, e assim numa doçura e ao mesmo tempo numa energia de aprendizado, de mudança, de acontecimento, enfim. É até difícil explicar, porque é tudo junto e ao mesmo tempo. Bastante intenso e ao mesmo tempo equilibrado. Muita energia, graças a Deus.
Você sentiu alguma coisa? Você?
Sentiu a energia no dente, em volta da minha cabeça.
O senhor ali na...
Graças a Deus. O sol maravilhoso, iluminando todo o ambiente, formando um triângulo protetor do ambiente. Maravilhoso, graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ambiente com uma sensação maravilhosa, com suas bolas de fogo ao alto, aqui vai brilhando, todo mundo dourado. Deixo aí para os trabalhadores que nos envolvem ali com flores, esse ar que vem como se fosse um grande estado no armário, que vai sentir toda a respiração nossa se modifique, faça com que o pensamento. Eu vejo que eles estão mexendo em todo o nosso cérebro, em toda essa parte que abri tudo para toda essa palestra do dia de hoje poder nos absorver de uma forma bem consciente, bem concreta com a graça de Deus.
Aninha?
Graças a Deus, eu vejo assim um ambiente muito expandido, já trouxeram muitos que estão aqui para escutar a palestra. Mas aí, bem próximo ao seu, Pai Divino, os olhos com os olhos. E aí, também uma ligação com outros ambientes, no plano espiritual, assim como se você tivesse um microfone que fosse nesse local onde receber a mesma palestra. Graças a Deus.
Carol, aqui?
Graças a Deus. Muita energia, uma luz amarela no código.
Clarissa?
Eu senti uma energia muito... mais encorpada, que é um pouco inebriante e muita pressão no frontal. E agora no final eu tive a impressão de ter visto um urso, eu não entendi o porquê, mas.
Um
urso. Graças a
Deus. Torácico.
Com graças a Deus, eu vi inicialmente uma luz muito branca no centro do ambiente que se expandiu. É muito, muito brilhante. Foi para mim difícil até de divisar mais detalhes por conta da potência, da força, do brilho dessa luz. E aí eu fui procurei me elevar um pouquinho mais para poder ver mais detalhes. E eu vi milhões e milhões de espíritos. Nesta área onde estamos, a partir daqui, existe esta luz branca cobrindo. Depois existe uma outra faixa com muitos espíritos desencarnados, já em tom mais amarelado. Depois dessa faixa, uma outra faixa com um tom mais azulado e ainda mais ao fundo, um tom mais alaranjado. Então, é um assunto bastante importante e é um assunto que realmente está trazendo muita movimentação do lado espiritual, graças a Deus.
Com a graça de Deus, complementando, quando o Zoroastro, o segundo branco, ele começou a oração,
entraram os trabalhadores e colocaram neles os aparelhos para que a voz dele pudesse, e a frequência vibracional pudesse chegar a vários lugares desse planeta. O mesmo aparelho foi colocado na Mara. Sobre a Mara tem como se fosse um robô forte e ela está com um administrador aberto, como se ela estivesse num palco e cercada de trabalhadores. Eles são verdadeiras fontes de luz. Os mundos entraram e trabalharam muito com o equilíbrio, junto com a Maria, o equilíbrio do nosso corpo, alinharam o nosso chakra para que a gente pudesse fazer uma melhor conexão, para estarmos aproveitando melhor a palestra. Realmente, o ambiente, eu só vejo luz cristalina. E segundo antes dele começar a oração, dele começar a prece, caiu sobre o ambiente como se fosse raio de luz cristalina, e aí tudo ficou realmente divino, com a graça de Deus.
Então vou cortar. Hoje eu estou vendo ali um pessoal de Santos aqui, quer dizer, olha só coisa boa, né? Feio. Olha aí, vocês combinaram aí, tem tudo de Santos pra cá. Fazia tempo que eu não a via, a tal irmã mesmo, você não é difícil. Bom, gente, vamos começar o nosso trabalho de hoje. Já começou, né? Assim, a palestra propriamente dita, o que é Deus? Eu escrevi, se vocês olharem, depois tem duas páginas, eu escrevi algumas coisas e depois tem várias orações, que são as orações que é assim, eu sou absoluto, eu sou essência divina. E o que significa isso? Porque mesmo Jesus, como o nosso Polidoro, como o grande iniciado de vida dele, então de outros espíritos, sempre falaram que Deus é o nosso contínuo, Deus é a essência divina. Mas eu vou começar com outra coisa, né? Eu vou falar o que não é Deus. Porque na realidade, se a gente parar para pensar, as religiões tradicionais, elas gostam de infantilizar as coisas. Porque eles acham que nós somos bobinhos e aceitamos tudo, né? E aí o que é Deus? É um velhinho que está encostadinho num cantinho. Está gravando. E todas as nossas palestras aqui são gravadas e vai num site dividido verdinho. No domingo à noite vai colocar. Tá? Aí você pode, inclusive, as outras, tem várias, uma por mês, são todas lá. Aí, então, o Deus, ele, o nosso pai, as pessoas acham, assim, muitos acham que é o velhinho de barba branca. Parece o Papai Noel, uma varinha de condão, né? Um mago, Merlin lá, né? E ele faz as coisas. Deus não é pessoa. Deus não tem formato físico. Deus não tem massa. Deus é uma essência divina. Sendo uma essência divina, ele pode estar em qualquer lugar e pode não estar nada, mas ele está sempre presente. Nós somos a melhor criação dele. Nós, espíritos que na Terra são os 7 chakras desenvolvidos. Em outros planetas podem ter outro número de chakras. Aqui na Terra são 7. Então, nós somos o melhor deles, porque nós já estamos no caminho da consciência para atingir a cristificação. Isso, ele está dentro de nós. Eu estou falando nós, não é que a gente tem que achar melhor, porque em cada planeta existem espíritos que estão no mesmo nível que a gente na evolução. Já tem consciência de que nós somos filhos de Deus. Agora, Deus, ele está em tudo. E todo o universo está dentro dele. Como pode ser isso? Mais uma vez, como essência, não precisa de espaço físico ou de um determinado local. E eu vou um pouquinho mais fundo. A gente já sabe que a própria física já provou isso, que não existe um único universo. Existem vários universos que crescem e diminuem. cresce e diminui. E esses universos, todos estão dentro de Deus. E em todos esses universos, espíritos estão sendo desenvolvidos, desabrochados, aprendendo e desabrochando as latentes virtudes divinas. Isso é um termo bem antigo que o Sr. Oswaldo usava bastante, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Por que a latente? Porque ela está aqui. Eu querendo ou não querendo, eu aceitando ou não aceitando, ela está. É só uma questão de consciência. Eu tenho consciência ou não tenho consciência. Ela está lá. A hora que me dá o clique, eu falo, peraí, o que é isso? Onde eu estou? Né? Por que eu estou aqui? Por que, que eu estou passando por essa situação? Por que, que aquele fulano é assim e o outro é assado? Aí, a hora que eu começo a pensar, essa consciência divina começa a desabrochar. Porque eu sintonizo por vibração. Por capacidade intelectual. Quando a gente brinca, que a gente vê um monte de coisa de errada falada, a gente brinca que os outros falavam que proibido ser burro no mandamento, décimo primeiro mandamento, ele é muito mais profundo do que aquilo. Ele é proibido nós sermos burros na nossa parte do nosso passo conhecimento. Nós temos de aumentar o nosso conhecimento. Nós temos de desabrochar tudo isso. Nós temos de lutar para essa melhora. Né? Então, quando a gente fala o que é Deus, ele é muito grande essa conotação. Com certeza, eu estou falando de uma perinha. Daqui a alguns milhares de anos, eu vou poder falar de uma coisa um pouco melhor. Eu vou entender uma coisa melhor. Vocês vão entender melhor, na medida que cada um vai evoluindo, vai adquirindo essa consciência. Né? Mas, nós, para desabrocharmos Deus dentro de nós, o que a gente tem que fazer? É seguir o caminho correto. Como? O divino exemplificador foi Jesus. E aquele que trouxe todas as informações do que ele devia exemplificar foi Moisés. Então, os 10 mandamentos é o primeiro norte. Vocês concordam? É aquilo. Só que a gente pode falar, e hoje a gente vê na Terra, poucas pessoas não sabem que existe um não matarás no mandamento, que não faz adultério, que você tem de honrar pai e mãe. Poucas pessoas. Se você falar no mundo inteiro, todos sabem. Só que se você perguntar o que significa, dizer, não fazer imagem, não, mas eu estou lá com o meu santinho, com o meu crucifixo, estou com a Nossa Senhora Aparecida, e um monte de coisa aí, se dizendo divinista, carregando um monte de babulaque de igrejas e tudo mais. E, indo lutar, matando o outro, peraí, se eu tenho consciência que eu não posso matar, o que que eu estou com uma arma na mão fazendo uma luta? Mas ele é meu inimigo. Por quê? O inimigo não é filho de Deus? Porque aquele que vem do outro planeta não é filho de Deus? Né? Vamos supor, né? Mostra a guerra dos mundos e não sei o quê, ficção científica. E aí, não são todos filhos de Deus? Por que que eu tenho de matar o outro só porque ele é um outro formato? É filho de Deus igual. Né? A gente tem de tirar essa consciência bélica da nossa cabeça, para a gente realmente entender. Jesus, ele era muito calmo com algumas pessoas, muito duro com outras, liberava o raivoso com os outros, calmo com as pessoas que não entendiam. Ele era muito calmo, com aqueles espíritos com pouco conhecimento, que estavam extremamente infantilizados, podiam até ser espíritos velhos, eu não estou entrando, mas eles estavam tão truncados, fechados dentro daquilo. Ele era muito calmo, ensinava de uma maneira muito simples. Ele era extremamente exigente aos iniciados. Quem eram os iniciados? São aqueles que saem do Mar Morto e do Lago Morto, dos dois templos eternos. Um junto com João Evangelista Batista, e o outro junto com ele. Quando João Batista foi decapitado, todos aqueles foram se unir e ficaram juntos. E para esse grupo, era um professor difícil. Porque se a gente falasse alguma coisa errada, ele ia lá e crau, entendeu? Para ensinar, porque ele exigia que a gente fosse exemplo. Quem estava lá tinha que ser exemplo para poder viver e continuar. Não tinha jeito. Exemplo é com conhecimento. E ele liderava seu raivoso aqueles que iam contra a doutrina, contra a verdade. Os rabinos da época. Né? Então, tudo isso a gente tem de entender que isso é Deus. São conhecimentos, são formas que fazem você chegar mais perto a essa consciência divina. Porque a consciência divina é o caminho. É aquilo que vai fazer a gente andar, aprender, evoluir, ser o exemplo, desabrochar, cristificar, depois deificar. Se a gente não tiver essa grande consciência dentro de nós, a gente nunca vai chegar a esse caminho. E já com consciência vai ser difícil. Não vou falar que é fácil, porque não é nem um pouco fácil. Nós somos extremamente egoístas em alguns pontos, extremamente bondosos em outros, extremamente carinhosos em outros. Nós somos tudo ao extremo em muitas coisas. Só que a gente tem de aprender a dosar e a fazer a coisa certa. E isso não é fácil para ninguém. É um caminho muito longo, muito árduo, com muito discernimento. Então, cabe a cada um de nós. Então, eu escrevi aqui, né? Desde Priscas Eras, o homem pergunta o que é Deus. E confundem, né? E é importante sempre termos em mente, a gente não pode esquecer disso. Deus é imaterial. Né? E quando a gente fala imaterial, a gente fala também em tempo. Deus é atemporal. Não existe passado ou futuro. Deus é o eterno presente. Para ele, o início do nosso universo, há 450 bilhões de anos que o Big Bang deu para formar o nosso, nesse universo que nós vivemos, é para ele a mesma coisa de hoje e será a mesma coisa daqui a 1 bilhão, 2 bilhões até de anos, quando não existir mais esse universo. Então, esse tempo não existe. Para ele, o que ele vê é a essência, cada filho dele. Né? E cada filho dele, hoje, o filho está lá errático, está lá na subcrosta, está sofrendo, está uma pedra, mas ele já está vendo o filho voltando para ele. Ele já sabe que o filho vai voltar para ele, ele já sabe que o filho estará um dia retornando. Isso é a coisa mais certa que nós temos. Tá? Por isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha assim, ah, eu odeio essa pessoa, esse é meu maior inimigo, quero matar, né? Aquelas coisas, aquelas raivas que nós temos. Gente, aquele ali vai fazer parte do todo como eu, que eu vou estar lá do ladinho dele há algum tempo, e aí, e toda essa raiva que eu joguei, o que serviu? Só serviu para me atrapalhar. Só serviu para eu ficar mais tempo longe da verdade. Né? Então, essa tomada de consciência, essa raiva interna que a gente tem, é muito importante a gente tirar. É muito importante a gente parar de olhar para o outro assim como um inimigo, ou como aquele que quer ferrar a gente, ou como aquele que está querendo prejudicar. Aquele é um filho de Deus, como eu sou, como cada um que está aqui. E esse filho de Deus vai ter de evoluir. E se eu, mesmo vendo ele na erraticidade, fazendo tudo errado, se eu puder dar, até me prejudicando fisicamente, vamos supor, se eu puder dar a mão fazendo uma oração para o meu anjo da guarda, para o anjo da guarda dele, eu já vou estar fazendo um trabalho maravilhoso. Porque eu estou fazendo aquilo que o Pai gostaria que eu fizesse. esse tipo de conceito é que nós temos de mudar. Porque o nosso planeta está nessa história toda exatamente por causa dessa ideia belicosa de guerra, de um querer subir em cima do outro, que acaba prejudicando e abaixando a nossa vibração. Quando a gente começar a fazer um movimento ao contrário, é a melhor coisa. A gente pode dar um passo atrás, mas com certeza nós vamos dar 20 para frente. Então, é para pensar, né? Já falei do eterno presente. E outra coisa, se ele é tudo isso, se Deus é tudo, né, como a gente fala, para que ele vai ter dor de cabeça de criar filhinhos como nós assim, com essa dor de estar aprontando tudo, criando arma nuclear, brigando com todo mundo, querendo ir contra ele, aqueles que eles mandam, os filhos bonitos, espíritos cristificados que ele manda, a gente destrói, para que ele quer fazer isso? Porque Deus, existem características do ser divino. E uma dessas características é um moto contínuo. Ele jamais para. E como eu já disse que não existe aquela ideia de onde começou e aonde vai acabar, porque não existe isso dentro de Deus, ele sempre gerou centelhas divinas. Sempre. E sempre irá gerar centelhas divinas. Através dos mundos, das humanidades, dos universos e assim por diante. Universos já acabaram, universos já começaram, acabaram de novo e ele lá continua gerando. Ele gera centelhas e vai fazer todo aquele caminho, energia, luz, vapor, poeira cósmica, energia, gás, vapor éter, poeira cósmica, para no planeta, no nosso, o tipo do nosso planeta, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até atingirmos o topo do reino animal, que somos os homens, né? Com todos os chakras deste planeta desabrochados. Então, tudo isso ele faz em todos. Aí, a partir daí, a evolução, nós já vamos perdendo toda a materialidade, vamos ganhando espiritualidade, aí já não temos mais matéria, já não precisamos mais comer carne, já não precisamos mais comer alface, já não precisamos mais comer fruta, aí a gente só vai viver de energia divina, porque é isso que os espíritos vivem quando não estão na carne. E aí começa o caminho para a cristificação e o caminho da deificação. Quando voltamos parte do todo, fazemos parte do todo e se imolamos. O que, que é isso? A gente entra dentro de si mesmo, Deus entra dentro de si mesmo e desabrocha sem ter justiça. E esse desabrochamento acontece tudo de novo. Então, isso é da função do começo, de todo esse meio e o fim, nunca vai acabar. Porque se um dia acabar, não vai existir mais nada, vai ser absolutamente o vazio, o vácuo. Porque tudo está dentro dele. Ele que fez o espaço contínuo lá, todo esse espaço. Se ele não tiver, não vai ter mais nada. Eu acho fantástico. Porque até há anos atrás, então, se os ovos falavam as coisas, e às vezes eu ficava pensando, eu sempre gostei de ciência, porque eu ficava pensando e não entendia. E hoje em dia nós temos cientistas fantásticos que estão estudando exatamente isso. E que já, alguns até, claro, não no conceito que a gente tem de Deus, mas chegaram nisso que existe uma mente universal. Que não dá para ser um mero acaso ter feito tudo isso. É um acaso muito bem direcionado. Então, e nós sabemos que a ciência é que os homens não querem, porque as religiões tradicionais acabam podando esses conhecimentos. Mas a ciência vai chegar a provar tudo isso. Como existe ciência em todas as leis de encarnação, desencarnação, transformação, de evolução, do desabrochamento, da nossa equidade vibracional, da nossa vibração interna, íntima, em função do nosso pensamento. A gente não conhece a capacidade do nosso cérebro ainda, nem 20%. Quer dizer, tudo isso é obra divina. Tudo isso é Deus. Mas a gente está trabalhando, a gente está batalhando, a gente está tentando evoluir para aprender um pouco mais. Claro, se a gente parar e começar a pensar, não é que vai cair tudo de mão beijada. Para isso que a gente está falando aqui, essas informações, tanto que o espiritual mandou, tanto quanto as coisas que a gente já sabe na Terra, que os físicos, que os químicos, os cientistas estudaram, para chegar nesse ponto, a espiritualidade batalhou muito. A gente vê lá do outro lado, dentro do nosso planeta, lá dentro dos céus que tem os laboratórios científicos, eles são preparados para vida. Um dos vanguardeiros que abriu muitas coisas foi o Einstein, né? Com toda essa relatividade, todas as teorias dele, né? Ele foi preparado. Tanto é um absurdo. Uma pessoa com 20 e poucos anos ter feito toda uma teoria, você acha? Ele veio com aquilo na cabecinha dele, estava ali, ele pensou, pegou, conseguiu o fio da meada e escreveu o que ele queria. Mas se ele não tivesse sido muito bem inspirado, mas a gente sabe que ele ficou lá muito tempo antes de vir para cá, ele foi preparado, ele estudou lá centenas de anos para chegar aqui e jogar toda essa informação. Quer dizer, o espírito, não é que ele só foi inspirado na época, só a espiritualidade, não. Nós temos de tirar o chapéu para ele, porque ele estudou, ele se preparou. Como cada um de nós, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa evolução, fomos preparados. Claro que o trabalho dele é um trabalho que chamou mais atenção, porque deu um salto substancial em termos de conhecimento, que vai futuramente provar tudo isso que a gente usa com a espiritualidade. Né? Mas é importantíssimo isso, gente. Muito importante. Tá? Eu gostaria muito que vocês em casa, pois, né? Pensassem, relessem bem esse material, pensassem sobre tudo isso que a gente está falando, porque tem muita mais coisa, e depois a gente, sabe, vamos discutir. A gente tem lá o grupo do WhatsApp, médiums, porque é importante a gente, cada um tem uma contribuição substancial a dar. Né? E não é porque eu estou fazendo a palestra hoje que eu sei tudo. Eu não sei tudo. Eu fui inspirada, eu recebi informação, recebi o que eu tinha de falar, me preparei para isso. Mas cada um de nós tem as inspirações e tem os conhecimentos. E pode ser coisa que eu não sei, que eu não consigo captar e não passar para você. Aí essa troca de fundamento é importante, porque a evolução é de todos. Não é um ou outro. A evolução é de todos. E o nosso grupo tende a evoluir bastante. Ah, eu coloquei uma frase aqui que eu achei, eu já escutei, eu plagiei essa frase, tá? Vamos ser sinceros, não é minha, é plagiada. Eu não me lembro o nome dele, eu gosto, às vezes eu escuto, que ele estuda, não sei se é psicólogo, se é, eu acho que é físico. Quando alguém diz, você sabe com quem está falando? Não quer aquele gordinho? Ele é
mais... Não, tem bigode?
Eu não sei o nome dele. É aquele lá. Aquele lá.
Eu sei qual é.
Cortella, exatamente esse. Então, eu plagiei a frase dele. Estou avisando. É filósofo. Ele é bem interessante. Apesar de alguns conceitos não me... Né, bem católico.
Muito filósofo.
Bom, mas tudo bem. Ele falou, você sabe quem está falando? Ele fala sempre isso, né? Aí eu escrevi assim, deveríamos responder, sei sim. És um filho de Deus, como todos os outros de todos os universos, que está indo e vindo à carne para desabrochar as latentes virtudes divinas e retornar um dia a ser Deus em Deus. Portanto, és um deusinho em potencial, como todos os outros, que nesta encarnação recebeu mais recursos material, mas em outras receberás menos, pois esta é a forma que o nosso Pai nos ensina sobre tudo e sobre todos. Umas vezes estamos no alto, outras vezes estamos no baixo, aprendendo, evoluindo e todos respeitando cada situação que a encarnação nos proporciona. Né? Ele, quando fala, você sabe que está falando, ele mostra o universo, né? Ele fala, não, ok, você é menos, a Terra é menos de um grãozinho de areia do que você é. Eu já coloquei, eu usei a frase dele para colocar o lado espiritual.
É, essa parte ele realmente não fala.
Não, não, ele é católico. Ele é muito católico, ele é muito católico. Mas ele é muito inteligente, coloca coisas que faz a gente pensar, só por isso. Mas eu usei e eu coloquei, eu usei a frase dele para mostrar que nós todos somos irmãos. Né?
Na verdade, acho que ele quer dizer isso também, mas não diz.
Ele não é nem isso, eu acho que ainda não tem o link, não abriu. É aquilo que a gente está falando, a gente tem de dar o plug, entendeu? Agora, o nosso Pai, ele é o divino instrutor, né? Ele nos ensina. E como ele nos ensina? Ele não vem falar com a gente. Ele é imaterial, ele não fala. Né? Existem as leis, tudo certinho, que funciona muito bem. Então, existe a lei de causa e efeito. Muitos chamam de karma. É que eu até uso muito a expressão karma. É, apesar de achar muito intuísta assim, os conceitos, mas a gente acaba achando que karma é só negativo. Por isso que eu prefiro lei de causa e efeito. Mas eu mesmo uso, a gente acaba, porque tanto ouve que a gente acaba indo no conto, né? O que a gente faz, a gente recebe. Quando a gente vibra numa determinada situação, a gente consegue atingir melhores céus, consegue atingir melhores informações e recebe essas informações desses espíritos mais evoluídos. Quando a gente começa a ter raiva, rancor, ódio, pena de si mesmo, dor, a gente vibra menos. Na verdade, a gente não vibra menos. A nossa vibração é mais aberta. Você já viu aquelas ondas? Quando a gente vibra bem bonitinho, a nossa onda vai ficando mais estreita. Eu vejo assim, escrito o quê? É um raio laser. Você não vê mais o comprimento de onda, você vê uma coisa só, uma faixa. Quando a gente vibra mais baixo, o negócio pega ali, sim, a vibração ela é mais aberta. Então, se você vê, tem mais brecha, né? Nessa cadeia vibracional. Então, a nossa vibração como um todo, não só aqui, a vibração como um todo, de cada célula, de cada órgão, porque todas as células vibram, né? E aí, quando a gente está com essa vibração mais baixa, a gente permite que coisas mais negativas, por causa dessa amplitude que ela é maior, ela demora mais tempo para fechar, ao passo que a outra é bem estreitinha, aí entra aqueles negócios negativos, aí aparecem doenças, aí você permite que essa vibração não ande tão harmoniosamente, aí acaba, porque células cancerígenas todos nós temos. Mas aí a gente permite que elas desenvolvam mais. Outras doenças do sistema imunológico acaba sendo prejudicado. Então, tudo isso é em função do quê? Da nossa vibração. E isso são as leis que Deus nos dá. Por que que a gente não começa a vibrar melhor? Por quê? Estou fazendo uma pergunta, por que que vocês não me respondem?
Por causa da atividade.
Hum?
Relatividade.
Medo.
Ignorância.
Também.
Ou abre para o contrário.
Né? vibração, ela é tudo. Quando a gente aprender, quando a gente aprender a vibrar de uma maneira mais homogênea, te garanto que mais de 50% dessas doenças ferradas do planeta vão para o espaço. As outras 50% tem aí o nosso programa pré-carnacionismo, né? Que a gente tem de aprender, tem de evoluir, a lei de causa e efeito e tudo mais. Mas eu garanto para você que grande parte dos problemas que nós temos hoje é exatamente não vibrar direito. Se a gente aprender que só vibrar direito, deixa lá o nosso karma, nossa lei de causa e efeito. Só aprender a vibrar direito, 50% dos problemas a gente vai fazer. Até mais. Não, tudo bem, Paulo, mas eu estou sendo até...
Até o problema, né? O causa e efeito, você muda a vibração e também é resolvido. E é pro bem, talvez.
Sim, mas é que tem alguma coisa que nós temos de passar, né? Né, gente?
Passa mais suave.
Não, e outra coisa, apesar de passar mais suave, a gente entende por que está passando. Quando a gente entende por que está passando, a dor é menor.
Que não tem revolta.
Porque você não fica revoltado, porque a revolta é por que eu estou com essa doença? E você se vitimiza, você fica com raiva por causa disso. Aí prejudica mais. A base da ligação. Quando você se entende e fala, não, eu estou aqui, eu estou pensando, eu sei que eu tenho que passar por isso, me dê força, Deus, para que eu faça o meu melhor e não faça mais assim. Gente, o peso de 90% disso foi embora. Os 10% você carrega. Você ia carregar 100. 10 é, puxinha, você está no lucrão, entendeu? Então, a gente tem que entender bem isso. As leis, elas são muito certinhas. Se a gente começar a entender as leis divinas, a gente começa a trabalhar dentro delas para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento e para o aprimoramento e evolução de todos aqueles que estão à nossa volta, ou seja, o nosso planeta. Né? Então, o nosso pai é o divino instrutor, ainda estou na página 2, tá? Eu falei um monte e não sai da palha de falar, porque daqui vai precisar de 10 palestras para falar isso. Nosso pai é o divino instrutor, que não nos ensina por palavras, mas sim por oportunidade, a cada instante de nossas peregrinações. Ele definiu leis regentes fundamentais, que servem para nos guiar, mostrando o caminho, e caso se pega um atalho, eles atuam para voltar ao divino regaço, depois de se harmonizar, ressarcindo o que se der. Gente, a gente consegue até dar um atalhozinho se a gente melhorar algumas coisas, né? Se a gente melhorar a nossa vibração, o nosso pensamento. Mas o que a gente tem de passar, a gente vai passar. Não dá, não tem esse negócio de negociação, não, tá? Negociação é coisa de homem. A coisa de Deus, o que faz e o que faz. Ou paga de uma forma diferente da outra, dependendo da nossa consciência, a gente paga, tá? Para Deus, nada é por acaso. Cada coisa em seu divino lugar. Tudo acontece como deveria acontecer. Mas sob a ótica humana, as coisas acontecem por acaso. Mas não existe acaso. Tudo é minuciosamente estudado pelos trabalhadores. Trabalhadores do astral, tá, gente? Nós temos uma equipe espiritual que nós chamamos de engenheiro do karma. Esses engenheiros, eles preparam a nossa encarnação. Quando a gente tem mais consciência, nós trabalhamos junto para preparar essa encarnação. Eu acho que eu já comentei com vocês que a encarnação de hoje, ela foi preparada no mínimo no descobrimento do Brasil. Porque demora uns 500 anos para a gente preparar tudo, deixar acertado, né? Aqui eu tenho aí, por exemplo, a Carol Loi, ela é filha dos dois. Os dois teve os pais. Os pais. Nessa brincadeira, nós estamos falando em aproximadamente a projeção geométrica da matemática em 3 mil pessoas para chegar nela. Então, para ela ter esse cabelinho, para ela ter esse olhinho, para ela ter esse corpo, esse sexo que ela tem de menina e não de menino, sexo feminino, como gênero, é, agora mudou tudo, né? Mas para ela ser como ela é, esses 500 anos foram necessários. Aí chegar aqui, a gente não gosta do nariz, faz uma plástica, usa lente de outra cor, pinta o cabelo, que eu também pinto, tá? Cabelo branco. Aí a gente pega, faz isso, faz aquilo, muda tudo que a espiritualidade nos preparou. Nós estamos fazendo isso ultimamente, né? Se é certo ou não, não estou aqui para julgar. Eu acho que não está muito certo, mas eu também faço, né? Ainda é minha relatividade. Mas entende que isso, ela vem, e não é só a aparência, é as colocações. Com certeza, coisas que têm incutido dentro dela de valores são dos descendentes dela lá de 1500.
Em que sentido você fala isso?
Assim,
porque ela vem que espiritualmente tem isso, ou a história familiar tem uma força tal que você carrega junto?
Eles usam isso, essa história familiar, eles usam aquele... por exemplo, aí, a descendente dele lá de 1500. Achava que as coisas tinham que ser muito certinhas, que não podia... Esse conceito e algumas falas da forma que ela fala, com certeza ela usa.
Mas tem igualmente alguma
porque
forma.
Vai, não, não, porque vai passando, vai passando.
Não é genética.
É espiritual, mas é material.
São valores que se aprendem.
Valores que a família carrega.
Não, mas de alguma forma ela espiritualmente tem alguma coisa daqui.
Não, não. Sim, espiritualmente
ela
também.
Tem uma afinidade, não é que uma coisa que não existe de.
Não, isso é porque, mesmo que seja. Deixa eu terminar, aí se você não entendeu, aí a gente. Aí no caso que eu usei eles, que eles são de descendentes bem diferentes, eles estão aí com a filha. Um descendente dela, guerreiro africano, que era extremamente guerreiro, com certeza ela tem essas características. Porque foi passado, não guerreiro para matar, mas agora, mas guerreiro de luta, de aguerrido. Quando chegou nela, esse de luta, de aguerrido, ela tem de podar. É uma característica que ela tem de tirar do espírito dela, que foi escolher aquele para que tivesse dentro dela, desde conhecimento familiar, mas que ela ia lutar para tirar. Porque a luta não é só o que está lá fora, a luta é o que está dentro. Então esse conceito que a gente nem percebe, que os nossos pais nos passam, são conceitos que estão marcados há 300, 400, 500 anos. E conceitos nossos. A gente não sabe, porque eu não vivi com os meus descendentes. Ninguém um de nós.
Mas eu mudar o espírito?
Não, você muda, é o teu espírito que está mudando. Porque você tinha de ter aquela característica para mudar. Era uma necessidade do espírito dela essa mudança. Então eles escolheram um guerreiro, eles escolheram uma pessoa justa, eles escolhem uma pessoa forte, escolhem uma pessoa fraca e vai unindo tudo isso. É todo um estudo de quebra-cabeça muito complicado. Que eles fazem com o cérebro nas costas. Só de imaginar, nenhum computador no mundo seria capaz de preparar isso. Mas para quê? Algumas para fortalecer alguma coisa espiritual dela que é bom e que tem de manter. E outras para extirpar. Mas é ela que tem. Então Deus dá a oportunidade de extirpar isso. Eu não sei o que é, eu estou usando ele como
ideia. A reencarnação é uma oportunidade que você tem para
aprender
e melhorar o seu.
E limpar. Exatamente isso. Você entendeu o que eu falei?
O que está em você, que no seu perispírito, né?
É.
Que vem de vários, dos seus familiares, de vários, o que já está registrado. Né?
É, porque o seu avô sempre falava, o conhecimento a gente tem de passar no leite materno.
a hora que a mãe está amamentando, ela tem que ensinar a doutrina, a falar. Mas, no dia a dia, nós somos exemplo. Então, vai lá. Criança é criança em qualquer lugar. 500 anos atrás, aqui. Estava lá, as famílias dizendo, não sei o quê. E aqueles conceitos passando. Muda-se a língua. Muda-se um pouco o tipo de conceito, mas o conceito básico, fundamental, ficou. E você, sem querer, você carrega isso da dos seus descendentes.
Pode falar princípios também, né?
Princípios.
É, mas eu quero ver aqui, então, uma coisa um pouco falada do Vinícius, né? Porque existe a genética e existem os karmas espirituais do próprio espírito. Agora, você está falando uma outra coisa, por isso que deu uma certa...
Sim, mas é isso, não é tanto... Isso é que tudo você tem de pular e sublimar. E é tudo para você sublimar. Em termos de conceitos da família, porque cada família tem um conceito.
É uma coisa que alguns característica... falam de herança do que passado, se tem alguma coisa a ver com isso.
É, mas não é
que
é, mas não naquele sentido, não, você. Eu estou falando mesmo é do dia a dia, assim, do, o que você ensinou para ela, com certeza ela vai ensinar de uma forma. Ficou registrado, ela vai ensinar pro filho dela. Pro filho é inconsciente, é totalmente inconsciente. Então, eu estou falando que a espiritualidade, o nível de minúcia que é para preparar nossa encarnação.
Mas por isso nos é cobrado tanto o autoconhecimento.
Exato.
Porque você tem que conhecer no detalhe.
No detalhe, no mínimo.
No mínimo detalhe, senão você não modifica nada, fica perpetuando erro, gerações e gerações.
Tá? Que aquilo, você pode falar que fez o quê? Mas você pode falar assim, eu vou matar. Eu vou matar, eu vou lutar, eu vou vencer, você tem de ganhar, você tem de ganhar. Você passa isso para uma criança, essa criança vai ficar com aquilo, que ela tem que ser a primeira, que ela tem que ser a melhor, que ela vai ganhar, que ela vai qualquer negócio, ela vai... O filho dela vai fazer a mesma coisa, o outro. Então, o conhecimento, entender que o não matar isso tudo, é uma mudança íntima. Então, foi até nisso a espiritualidade se prepara para que o espírito consiga sublimar essas coisas negativas.
É dar oportunidade para isso.
Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Estar encarnado é muito difícil.
Eu
acho que
nem...
No dia de hoje.
O difícil é você... Querer ter também a vida do seu filho, né? Muitas vezes
o pai
quer
viver a vida.
É.
É.
Mas aí
já
é
outra coisa. Né?
Também muita...
É. Então você tem... A importância da boa educação é lá nas entranhas. E muitas vezes o filho fala, não, vem, é o mesmo espírito que teve lá atrás, voltou, e muitas vezes não é. Veio nessa família porque as características da família que o espírito tem que sublimar são essas aí. Mas não necessariamente que o guerreiro era ela ou a avó forte, era ela. Não.
Mas é completamente estranho.
A... Completamente estranho, mas é completamente compatível com o que o espírito tem de aprender. As características que tem de estirpar.
É, agora você está me falando, porque tem pessoas que nascem numa família e não tem nada a ver com aquela família. Então, provavelmente ela esteja, se a família tem coisas que não são, ela esteja eliminando.
Né? Exatamente.
Ou a família vai ter que também.
Exato. É troca. Nunca é só uma mão. É vai e volta.
Ou seja, ninguém vira assim.
Ninguém vira assim. Em nenhum caso. Em nenhum caso.
Quer dizer que são clãs que foram montados várias universidades e vêm.
Você, o teu, a tua família, você já começou a ser projetado, porque é projeto, gente. Isso é projeto, é engenharia. Isso é engenharia. Não tem outro nome. Em 1500, 1400 e pouco.
É uma família, um clã?
Não é uma família, são espíritos que são preparados, que aí você vai dar essa característica.
E pode ser, essa família pode ser contaminada, entre aspas, com outro.
espírito para alguém evoluir.
Ela não vai ser contaminada, porque é tudo muito bem acertado. Não existe acaso.
Enxerga o espírito para que o outro evolua.
Exato.
É um movimento, né, Mara?
É um moto contínuo. Exatamente, porque nós somos.
Mas não só a família, né?
Não, aí os amigos, as pessoas com quem a gente vive, é tudo. É esse grupo.
É tudo junto.
É tudo junto. Não, mas eu só quis colocar, eu sei que ia dar um pouquinho de nó, mas eu quis colocar isso.
Tirar o nó.
É. Porque é importante a gente entender qual é a profundidade disso. É muito mais profundo que a gente pode imaginar. Ó, uma preparação. Gente, esses caras que trabalham lá do outro lado, que é uma legião, tá? É a legião dos engenheiros do carro. Eles preparam as encarnações, a gente põe o carro, mas... eles preparam tudo, e vão preparar, quer dizer, você sabe, mas como é que vai saber daqui 500 anos o que você tem de aprender? Gente, eu tenho tanto de aprender, a dessa encarnação, depois eles vão preparar.
Pode usar uma pessoa com a outra,
que não tem nada. Às vezes esse cara falando nessa encarnação, coisa de 5 reencarnações para trás.
Não, 5 mil anos atrás a gente não sabe.
Omar, e assim, uma coisa que eu vi uma vez numa palestra, assim, esse pessoal que elabora tudo lá em cima para a encarnação, eles ainda ficam responsáveis por isso durante muitas encarnações. Por quê? Porque quem encarnou tem um livre-arbítrio. Então, por exemplo, aí nasceu eu e meu marido, tivemos só filho e no momento da vida resolvemos abandonar. Aí eles têm que refazer um programa para ver para onde essa criança
vai. Aí eu vou te dar mais uma vírgula. Na realidade, para Deus,
nada não dá. Ele já sabe para onde ir. Por isso tem plano A, B e C.
Porque não esqueça que o livre-arbítrio é relativo. Tem coisa que você vai poder fazer ou não, mas tem coisa que não adianta.
Você
acha, mas não é de jeito
nenhum. Nas orações aqui, tem gente que vem, que separou, ficou, e é colocado para ela que é uma separação que não era para acontecer.
Exatamente.
Tem gente que tem um filho que não está vindo que era para vir. Que foi preparado.
Sim, mas mesmo assim é o plano B. Mesmo assim é o plano B. Mas a espiritualidade deixa bem claro que eles tinham que ficar juntos.
Você é responsável.
Aí vai voltar numa outra encarnação, quer dizer, vai ter todo o trabalho desses engenheiros prepararem tudo o outro para eles voltarem, se matarem, e ainda, além de se matarem, eles superarem isso e conseguirem ficar juntos.
E o filho vai ter que
nascer. E aí nasce o que tem que nascer. Você entendeu? Aí é pior. Por isso que eu falo, quando a gente tem noção, fica atento, evolua, a hora que não dá mais, tudo bem, mas tente até as últimas consequências com amor, com responsabilidade, com carinho. É, porque aí ódio já não. A gente tente gerar amor. Sempre. União é para gerar amor. Se não deu.
Mas não tem situações de dependência tão gritante que você não tem opção de estar lá, não.
É.
Então é melhor no livre-arbítrio, fazer decentemente, bacana, para não ter a necessidade de uma situação que você não tem como fugir.
Tá bom? Gente, olha, eu gostaria que nesse assunto, eu sei que é bastante, bem minucioso, pensem nele. Eu vou deixar um monte de coisa para vocês pensarem. É bem interessante isso. Mas quando, para vocês terem uma ideia, eles me passaram essas informações sobre isso, não sei o quê, porque às vezes parece que eu trabalho lá, eu conheço um pouquinho. Eu não entendia muita profundidade, eu não entendia o mecanismo. Mas uns anos atrás eles me chamaram e mostraram. Mas eu não me sentia preparada para falar. Porque você tem que ter um certo conhecimento. Tem muitas minúcias, é muitos detalhes. Né? Mas é bastante. Se vocês pararem para pensar, Deus é lógica ao máximo. Né? É muito lógica. É muito lógica, é o caminho que a gente faz. É o que a gente é, é o que a gente tem de tirar, porque no, é fácil a gente viver com pessoas que são compatíveis, é fácil viver numa família que é tudo, oi, queridinho, não sei o quê, mesmo que seja raso, que não tenha assim profundidade, é fácil. Agora, é muito difícil a gente viver em família que tem diferenças gritantes, que tem ideias totalmente fora e que você tem de harmonizar, que você tem de lutar, que você tem de entrar numa boa vibração e ficar junto. Isso sim é lição, né, gente? Isso sim é lição. É o que a gente tem de aprender, né? Né? Certo? Gente, aqui atira a primeira pedra que não tem esses problemas, né? Ainda bem que a gente tem essa consciência. Ainda bem que a gente tem essa consciência. Gente, é fantástico. Eu agradeço muito a Deus essa consciência. E aí as coisas ficam mais fáceis. Quando a gente tem essa consciência, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente entende. A gente começa a enxergar o outro lado. Né? Bom. É, Deus definiu as três regências fundamentais, que servem para nos guiar, mostrando o caminho, e caso se pegue um atalho, elas atuam para voltar ao divino regaço, depois de se harmonizar, ressarcindo o que se deve. Para Deus nada é por acaso, cada coisa em seu divino lugar. Tudo acontece como deveria acontecer. Mas sob a ótica humana, as coisas acontecem por acaso, mas não existe acaso. Tudo é minuciosamente estudado pelos trabalhadores. Portanto, Deus é tudo e está em todos. E falar o que é Deus e falar é falar dos universos, dos mundos e das humanidades. Tivemos muitos espíritos na carne vanguardeiros, com certeza, com mais esteve presente, encarnado nessa humanidade. Para ensinar a doutrina do caminho, foi o senhor Oswaldo Polidoro. Oswaldo Polidoro, em toda a sua encarnação, não fez outra coisa a não ser ensinar o que é Deus, sua doutrina, o que devemos fazê-lo para retornar a ele. Como vemos em várias orações, os termos onisciente, onipotente e onipresente são recorrentes. E o que estes termos significam? Onisciente, ele sabe de tudo. No dicionário, que sabe tudo, em que a onisciência, o Deus onisciente único, é o dogma das religiões monoteístas. Onipotente, ele tudo pode, cujo poder é absoluto, e que tudo pode, todo poderoso, que consegue controlar tudo, que detém o controle sobre tudo, que possui muita autoridade ou poder, irrestrito. Onipresente, ele está em todo lugar, que pode ser encontrado em todos os lugares, que está em toda e qualquer parte. Ubíquo, que é ubiquidade, a divina ubiquidade, a gente fala muito isso, né? Que estamos todos juntos. Muitos se perguntam se Deus é tudo, por que gerar centelhas de vida? Aí eu já falei do nome contigo, né? E nenhum filho de Deus tem ideia do que já viveu. Seja lá como uma ameba, seja como uma poeira cósmica, seja como uma árvore, como uma pedra, como um cristal, eu espero que tenha sido um cristal bem brilhante. Só uma brincadeirinha para lembrar um pouquinho. E então, nós já fomos tudo. E agora estamos encarnando. Estamos vivendo aqui na Terra. A gente vai e a gente vem. A gente vive só na Terra. A gente não muda de planeta. Apesar de vários planetas terem vários, todos esses espíritos e vários planetas estão numa situação mais ou menos similar à nossa, dizem que a nossa é uma das piores. Então,
está um pouquinho melhor, mas cada um tem. Aqui nós temos céus infernais, né, as zonas infernais, e nós também temos céus maravilhosos. Então a gente consegue evoluir aqui em qualquer um deles, tá? E na realidade, muitas vezes, a gente aprendeu muita coisa. E muitas vezes a gente vem para a carne e nos é bloqueado alguns conhecimentos. Por quê? Porque é muito fácil, o espírito adora ir pelo mais fácil. Nós todos adoramos. Ah, isso eu já conheço, eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas não é hora de você aprofundar isso, é hora de você conhecer outro lado. Então você é bloqueado desse lado para você continuar o crescimento do outro. Porque a gente tem que aprender tudo. A gente só vai atingir um grau evolutivo melhor quando a gente souber tudo sobre tudo. Quando a gente souber tudo sobre o universo, sobre os espíritos, justificados, aí nós já vamos estar indo para Deus. Quando a gente souber tudo sobre Deus, a gente está dentro de tudo, em tudo. E é isso que funciona. Então, muitas vezes, não é, ah, é um karma. Não, às vezes a pessoa está numa determinada situação para evoluir, para desabrochar alguma coisa, para aprender alguma coisa, para chegar a algum ponto que é muito específico e muito importante. E que na facilidade a gente não chegaria. A gente às vezes vê em casos assim, que chega aqui a casa, falando de espíritos que chegaram e tem situações assim, cara, tetraplégico, só que ele não sente a dor, não sente nada. Mas ele vai aprender alguma coisa com aquilo. Muitas vezes a gente fala, não, ele veio para ajudar a família. A família que tem de aprender. É a família que tem de desabrochar. E ele vai estar desabrochando o quê? Algum tipo de paciência, algum tipo de discernimento, de calma para a evolução dele. Não necessariamente é um karma negativo que ele tem. Normalmente fica um pouco tempo na carne, é verdade, mas é importante a gente entender que nada é assim, que não é um karma ferrar. Às vezes até é, mas às vezes não é não. Às vezes é só para ele aceitou isso para ele poder aprender alguma coisa específica. Porque a parte que só nós como espíritos somos extremamente complexos. Nós temos tudo, temos Deus dentro de nós. E essa complexidade nós temos de desabrochar, temos de abrir. Vamos abrindo. E a gente só vai abrir com o quê? Com muita paciência, muito discernimento, muito conhecimento de si mesmo. Tá? Deus é muito mais do que a nossa consciência consegue entender. E só quando retornamos a Ele totalmente desabrochados, poderemos entender, pois nesse momento seremos parte do todo e não mais vai existir a individualidade. E será como se nunca tivéssemos saído de todo o conhecimento do princípio. Por que que vai ser como se a gente nunca tivesse saído de todo o conhecimento?
Porque você vai ser onipotente, onipresente
e onisciente.
Não tem mais tempo. O tempo é nosso. Para Deus existe. A hora que a gente fazer parte do todo, não tem mais tempo. Vai ser sempre o eterno presente. E tudo aquilo que todos já viveram, ele também vai fazer parte. Cada um de nós, estando lá dentro, fazemos parte do todo. Vamos ver tudo. Oi? Claro.
Não tem como. Que quando você está conseguindo a Deus, o que você está bom?
Eu não consigo enxergar assim. Tá? O pessoal, eu acho que ele está. Todo espírito cristificado que vem para a Terra é representante de Deus. E nos chamam de Pai Divino. Jesus era chamado assim também, Divino Mestre.
Então está errado. perder individualidade, que não vai se entender. Quando você vai fundo ao princípio, você recebe a crítica, o identificado, aí você começa o processo de inclusão.
É muito lento.
Mas quando você só perde a individualidade, quando você se torna totalmente
desvalorizado.
Você, na realidade, você vai fazer parte do todo.
Não vai mais existir a individualidade.
Não, mas você, os teus conceitos tá ali. Só que o teu conceito já é igual ao de todo.
É o todo.
Você entende? Veja uma coisa. Oswaldo Polidoro. Ele está dentro do difícil que aqui passou, é o mais evoluído. É um Cristo que já está se deificando. É verdade. Mas esse caminho é muito longo, porque cada pequeno detalhe que você tem de mudar, que você tem de lapidar, ele é muito lentamente, porque é só aquele ajuste fino, sabe? De limpezinha que você nem percebe que você não está ainda dentro. Então, é sempre autoconhecimento. Quando ele aparece como Oswaldo Polidoro, você não pode chamar ele de Deus. Porque nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Quando Deus é, quando a gente chama de Deus, ele é um todo.
Mas não é só Deus.
Mas todo espírito cristificado que vem à carne, ele é o representante de Deus e é chamado de Pai Divino. Os grandes iniciados, você vê, tem vários chamam. Mas aí é Pai Divino nesse sentido, não no sentido de ser Deus onipresente, onisciente, onipotente, o único. Entendeu? É o que está encarnado representando Deus. O espírito cristificado, quando encarna, ele representa Deus. E desencarnado, quando você vê, não pode Deus Polidoro, pelo amor de Deus, gente, ele brigou a vida inteira falando que não podia ter esse politeísmo. E aí você tem Deus Polidoro, Deus Jesus, Deus Jeová, pelo amor de Deus, não existe. Deus, quando você está falando com Deus, é o único, é só Deus, Deus na sua intimidade.
Pai Divino, então pode ser
Jesus. Eu normalmente, se você ver aqui, eu nunca escrevo Pai Divino, eu falo o Senhor Oswaldo, e ele sempre falava, me chame de pai porque eu te chamo de filha. Sempre. Quando eu ia lá, ele me andava dar um beijo na testa, que ele adorava, né, se fizesse isso, e falava, filha, me chame de pai que eu te chamo de filha. Ele sempre falava isso, porque ele é o representante aqui. Como Jesus, há 2000 anos atrás, era o representante. As coisas corretas.
Quando a gente está falando com mais pessoas agora, né?
É
importante a gente falar isso, porque se a gente começa a usar os conceitos errados, não tem diferença, né? Porque aí a gente já vai estar, como eu sou o Senhor, que eu devo, a gente já vai estar, não vai dar imagem, a gente vai estar por aí, a gente já vai estar criando toda a crítica, essas coisas.
Exato, a gente não pode criar.
E aí, principalmente, eu ainda não sei esses conceitos.
Inclusive, ao desencarnar, ele comentou, ele falou assim, eu como irmão mais elevado e não sei o quê. Só que, infelizmente, nós temos um grupo de pessoas que adora falar, não, é Deus Polidoro. Eu fico com isso na minha cabeça, para mim não funciona. Porque eu não acredito no politeísmo. Deus é Deus. Quando ele é Deus totalmente, não é Polidoro, não é Jesus, não é todos os milhões, bilhões de espíritos que já atingiram esse grau. Porque o caminho é eterno. Quantos já chegaram lá? Né? E quantos outros vão chegar? Então nós vamos ter um politeísmo geral. Quando você se refere a Deus, não tem nome, não tem cara, não tem esse sentimento material. É a essência divina. Quando você se refere ao Cristo, você pode. Cristo Polidoro, Cristo Jeová, que é o da galáxia, Cristo Jesus, tudo bem. Mas não é Deus. Se ele retornou a ser Deus em Deus, você esquece a existência de Polidoro. Que para mim ainda é... não chegou lá. Não chegou.
Chegar lá e você está falando... Aí já...
Não, eu não chego, eu não falo o Pai Divino no coisa. Entendeu? Mas ele na carne, ele se intitulava, como Jesus também se intitulava. Porque é o representante de Deus na carne. Não em espírito. Na carne, ele é o representante.
Quando você tem fogo, quando um espírito chega sem fogo em Deus, ele não conserva a individualidade, ou não?
Ele faz parte do todo. Tudo que ele gosta
ele de
é
ser.
O todo. É
ele
junto.
Deixa de ser, por exemplo, o Oswaldo Polidoro, quando ele ficar totalmente fuso, ele vai deixar de ser o Oswaldo Polidoro.
Vai deixar. Não vai existir mais nem o Kardec, nem Polidoro, nem Voltaire, ninguém.
Porque eu achei que a centelha conservava a individualidade, mesmo em fuso em Deus.
Você perde a individualidade e ganha em conhecimento em divindade. À medida que você vai indo, você vai perdendo mais. É a gente ver pela própria cor. Quando o Jeová aparecia, quando nas orações de Oswaldo Polidoro dirigia, gente, a cor dele, o brilho dele, a gente via já aquela coisa enorme. Mas ainda era Jeová. Não era Deus.
Hoje ele não é mais?
Não sei. Eu posso falar, gente, eu também sou relativa, né? Eu sou encarnada, sou espírito em evolução. Mas o caminho é muito lento.
A gente
lento.
Vai saber quando chegar lá. São situações muito difíceis.
O caminho é muito lento. Gente, o caminho é muito lento. Né? O caminho é lento demais.
A gente ainda
não é um dia ou outro. Poxa, isso eu estou falando de situações de 30 anos atrás. Em 30 anos, para uma evolução, não é nada.
Não tem que dar certo ainda?
Não, é. Não, sim. Mas não foi ótimo, Lívia, porque essa história de Deus Polidoro a gente tem de tirar, porque não pode. Não pode, não pode. Deus é essência divina e não tem nome, e não tem cara. Ele não tem massa. Ele não tem nada. Como é que pode? Na primeira página não falou que não tinha massa, que não tinha nada.
Imaterial.
É imaterial. Como a gente vai pôr uma carinha ali?
Imaginar um Oswaldo.
É. Imaginar o seu Oswaldo. Como mesmo. Sabe? Não estou falando. Ele é o... Poxa. Ele é o que nos ensinou. Nós estamos aqui e falamos disso graças ao trabalho maravilhoso dele. Que de tanto, por 35 encarnações, sendo esquartejado, sendo queimado, sofrendo, fugindo, e ele lá passando doutrina, ele lá ensinando. Poxa, é o espírito que mais trabalhou aqui. Ninguém, para a gente estar aqui falando isso, a gente tem que agradecer muito a esse espírito. Porém, sem perder todo o respeito, ele é, para mim, ele é um espírito cristificado, muito evoluído em termos de cristificação e que está indo para o caminho. Agora,
na nossa frente, né?
Fala muito na nossa frente. Mas eu não posso chamá-lo de Deus. Deus é Deus. Dentro de todo o conceito que ele nos ensinou. Porque os conceitos foram ele que nos ensinou, não foi inventado. Está no Evangelho Eterno, né? Tá?
Não, cuidado,
tem que tomar cuidado com as pessoas.
Porque não tem essa.
Oh, tem.
Falando que Deus é Jesus, Jesus é Deus.
Claro.
A gente tem uma coisa que pode chegar a essa milhares.
Não, infelizmente tem gente que já chegou. Mas a gente, nós temos de passar o que é certo. Tá? Pelo menos é aquilo o que eu vou responder pelo que eu sei. Assim, o que eu sinto. Isso que é importante.
Não, mas aí eu tentei. O Doutor é um espírito.
É um espírito.
Quando ele infusa a Deus, ele não perde a espiritualidade.
Perde.
Não perde.
Perde. Perde
a... Não está escrito.
que não perde a individualidade.
Não, você perde a individualidade e ganha individualidade. Tá. Ele pode até vir. São conceitos filosóficos.
A nossa capacidade de conhecimento, de absorção.
Eu até acredito, né? Veja.
Mas se o seu Oswaldo nunca se diplomou e nunca foi no lugar de Deus, isso é verdade. Eu convivi muito com ele na minha vida e nunca ele se pôs no lugar de Deus. Como estão fazendo atualmente. Ele aceitou chamar de Pai Divino por causa do carinho que ele tinha pelas pessoas.
Exato.
E não por não ele querendo ser Deus.
Exato. Como também chamavam assim Jesus.
Tanto que...
Bom, aqui, na realidade, nós saímos de dentro dele e dentro dele nós vamos tomando consciência até retornarmos a ser totalmente desabrochados. Né? Nada pode sair de dentro de Deus. Podemos dizer que Deus é o conjunto de inúmeros espíritos deificados que já retornaram ao cadinho divino, mas também podemos dizer que Deus é o gerador de centelhas divinas que liberta nos universos para desabrochar todo o seu potencial. Quando se atinge o grau de consciência, o espírito tem o livre-arbítrio de seguir um caminho certo ou errado. E no íntimo, sabendo que pode ir contra quanto quiser. Porém, um dia irá retornar a ser parte e relação do todo com total consciência. Quando atinge o grau crístico, a centelha já está mais divinizada e representa a Deus nas mais diversas esferas do universo. Muitos incautos confundem esses espíritos com o próprio Deus, mas eles já estão bem desabrochados e não podem deixar levar por essas idolatrias. Eles não se deixam levar, né? Eles não aceitam. E eu presenciei muitas vezes as pessoas quando vinham, tinha aquela idolatria, ele dava bronca mesmo, porque a idolatria é somente a Deus, né? Mas os profissionais de fé acabam usando o nome deles para levar vantagem. Isso só acontece pois estamos em um planeta muito atrasado espiritualmente. E quanto mais rápido nos conscientizarmos da verdade que livra, mais rápido nos livraremos destes vendedores de idolatria. Ainda somos relativos e temos alguma consciência do que é Deus e que não é. Recebemos muitas informações no decorrer da evolução do planeta, apesar de muita informação ter sido adulterada. Aí eu só peguei o livro Evangelho Eterno, né? Do livro, não, primeiro do livro Verdades Imortais, página 99. Deus, o conceito que o Sozó escreveu de Deus, no livro Verdades Imortais. Deus é divina essência. Deus é infinitamente presente e local. Deus é luz, é glória, é poder, é lei, é justiça, é amor. Não existe palavra para defini-lo. Ele que é profundamente íntimo a tudo e a todos, de quem somos emanação ou filho. Ninguém, todavia, chegará a ser em espiritualidade, glória e poder, sem realizar por evolução, por contato íntimo com o Pai. Sincronizar pelo desenvolvimento interno. Eis o problema total de cada centelha espiritual. Os Cristos planetários dão exemplo de que seja o grau sintônico e, consequentemente, a função de filtros ou reflexos do Pai. Tudo aquilo que a gente falou até agora, né, é o que está no Verdades Imortais. Aliás, é um livro que quem não leu, gente, tem de ler. É importantíssimo. Tá? E aí, ele também escreveu no mesmo livro Deus como conceito humano. Podeis imaginar o que sejam os conceitos humanos desde que o espírito comece a sua marcha na espécie hominal. adotará tudo. O sol, a lua, as estrelas, as árvores, os bichos, as estátuas, os formalismos, as cleresias, os dogmas, os rituais, sacramentos, etc. De tudo fará objeto de culto, menos, porém, saberá amar a Deus em espírito e verdade. Porque a gente tem que aprender a amar a Deus em espírito e verdade, como a essência divina que é. E por isso mesmo cumpre que cada um desconfie de sua maneira de adorar a Deus, pois bem pode ser que esteja apenas fazendo palhaçadas muito bem intencionadas. Palhaçadas que, embora bem intencionadas, jamais elevarão as criaturas no templo interior, onde somente o amor e a sabedoria hão de pontificar o dia, no dia em que o Cristo interno tenha sido exposto. Nós temos de desabrochar esse Cristo interno. Mas é íntimo, é pessoal, gente. Não é por terceiro. Ah, ele veio e ensinou, vamos dar 3 pulinhos, vamos dar 4 goles d'água, vamos fazer alguns mantras e acabou. O Cristo interno está resolvido. Não funciona assim. O Cristo interno a gente desabrocha vivendo os 10 mandamentos com inteligência e amorosidade, conforme Jesus nos ensinou. Ponto. Parece fácil. Olha, eu falei em uma frase. Viver os 10 mandamentos com inteligência e amorosidade, sendo exemplo Jesus. Ponto. É isso. Fazendo isso, gente, vocês desabrocham o Cristo interno. Desabrochando o Cristo interno, nós todos vamos se identificar. Quem consegue? Um dia nós vamos conseguir, gente. Hoje não. Ainda está difícil. É simples assim. É muito simples.
Você
não vai ter influência da carne.
É, a carne, mas não é só da carne não, viu? Das esferas também, né? Agora.
Ô, mãe.
Oi.
Só para completar uma coisa. Eu peço muita ajuda. Padrinho divino, quando a gente está fazendo oração, o clima está muito ruim. Às vezes as pessoas a gente não tem de elevação, aí eu começo, padrinho divino.
Na realidade você está fazendo uma ligadura. O que você devia fazer era fazer muita oração. Pegar as orações daquelas bem potentes. Se ligar. Eu, realmente, quando eu vejo alguém que está ruim, eu me ligo a Deus.
Toda vez que eu peço ajuda, ele imediatamente a oração, no mesmo segundo, você vê que muda. É. Todo o amparo.
Não, o amparo sim, mas eu gosto, assim, como a gente tem que falar, como ele não
ensinou. Você conhece. É de conhecimento, de leitura, de aprendizagem. Mas na hora do socorro eu faço igual a minha mãe. Eu peço ajuda. Lição de casa.
Bom, gente, o que a Bíblia dos Espíritos fala? Um só é Pai, Deus. Uma só é a casa, o cosmos. Uma só é a família, a humanidade e o cosmos. Né? E tudo isso que nós temos é para quê? Para atingirmos a finalidade. Eu não vou ler esses dois parágrafos, depois vocês leem, que eu falo que Deus é impessoal, essência divina, o antropoformismo é idolatria, né? Que deve ser combatido. Né? É isso tudo que está dentro da Bíblia dos Espíritos, do livro. Eu repassei a informação. Né? Aí tem uma parte aqui que João coloca, né? Que a humanidade terrícola começa a despertar para as coisas da universalidade, graças aos informes que o Consolador está ministrando. E subindo por essa escala bem depressa, compreenderá a lei de unidade que rege a chamada criação. Aí é, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Por quê? Não tinha nada. Não. No princípio era o verbo. Antes do Gênesis, da criação, antes do universo. Tá? ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele. O que João quis dizer isso? É o Gênesis, é o Big Bang, que os cientistas chamam de Big Bang. No princípio era o Verbo, não tinha nada, era só ele, só Deus. E aí foi feito todo o universo. Tá? O nosso universo, foi.
Aqui no outro parágrafo tem consolador. O consolador é a mediunidade, né?
O consolador é a mediunidade, é a ligação que você tem com a espiritualidade, com Deus. Aí, nos grandes iniciados, eu já falei sobre isso. O ser supremo imola-se a si mesmo para sair da unidade. Ele também conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Né? Aí eu coloquei isso por informativo, porque muitos acabam confundindo que mesmo um problema sério que muitos, a Lívia acho que já comentou, as religiões confundem Jesus com Deus, né, algumas religiões. Então, eu estou colocando aqui uma informação que era usado isso muito antes da vinda de Jesus, que eles estudavam e tudo mais, né? E o como eles chamavam? Na tradução, filho da mulher. Era assim chamado nas iniciações antigas o homem natureza, sem a menor noção de verdades iniciáticas. Então, todos os homens que não tinham um conhecimento espiritual entre os iniciados eram chamados filhos da mulher. Tá? Aí, filho do homem. Também, mas não só o Evita, todos aqueles que não tinham
nenhum
conhecimento. Podia até ter sido bem velho, mas naquela encarnação ele não desabrochou nada. Ou apareceu alguma coisa, mas ele não aceitou.
Mas também poderia
ser o Evita. Filho do homem. Mas eu não falo de... Não poderia.
Não,
eu falo
mais de tamanho espiritual.
Porque não é tamanho espiritual. É conhecimento do doutrinário. Tá? São aqueles que eram iniciados e não iniciados. Os essênios se chamavam assim. Filho do homem. Este era qualificado do homem iniciado. Então, gente, eu tenho vontade de esgoelar. Né? Porque mulher, o filho da mulher não sabe nada. O filho do homem já tem a divulgação. E o filho de Deus, esse é título, bem poucos homens o atingiram. Porque assim eram chamados os ungidos ou cristos. A iniciação facilitava o trânsito pela escala. Como, porém, os documentos passaram por muitas mãos e compilações. Fazem confusão a respeito. Por quê? Jesus, nos tempos essênios, era chamado de filho de Deus. Os seguidores dele, que eram dos tempos essênios, eram os filhos do homem. Aqueles camponeses, os que moravam lá, que estavam fora do templo, eram os filhos da mulher. Que sacanagem. Apesar que eu vou falar aqui em voz alta uma coisa que o Sr. Oswaldo cansou de falar. Que agora, nos dias de hoje, foram poucos, fora ele, os maiores espíritos estão em corpos femininos. E fique bem claro isso. Entendeu? Porque, né? Olha só.
Imagina, Maria Madalena.
Vamos deixar claro isso. Sem orgulho, sem vaidade. Só para dizer a verdade. Né? Então, gente, olha. O filho da mulher naquela época, por isso muitos confundem Jesus como Deus, é o filho de Deus. Mas era o título filho de Deus era para os espíritos cristificados da época. Eles chamavam de filho de Deus, os especiais. Como João Batista era chamado
ele
filho de Deus.
Tem aquela visão que tinha no tempo dos essênios, aquela visão de Cristo, né? Que
é
de céu.
É. Entendeu? João Batista era chamado de filho de Deus. Jesus era chamado de filho de Deus. Eram os espíritos cristificados. Se nós estivéssemos dentro dos templos essênios, nós éramos os filhos do homem. Eram aqueles que já tinham um conhecimento espiritual. E os que não tinham conhecimento eram os filhos de mulher.
Mas, já que você falou, naquela época a mulher não atuava.
Não, não atuava. A mulher
não fazia nada nos essênios.
Não, eles... mas...
eram mais homens.
Eram mais homens. Eram mais homens.
A mulher ainda cuidava dos filhos, embora tivesse importância.
É, mas, por exemplo, a Maria Madalena deixou tudo e seguiu. E, segundo, era o espírito que melhor entendia Jesus.
É, mas ela não estava num templo de 60, né?
Não, ela aprendeu tudo por fora.
Sim.
Mais importante agora.
É verdade.
Por conta própria.
Tá, não. Brincadeiras à parte, tá? É uma questão de como Paulo também aprendeu tudo sem saber. Muito pelo contrário, ele era chamado de filho de mulher, você concorda? Ele não participou de nenhum templo essênio, ele não fez nada disso.
Glória a Deus. Tudo significava.
É.
A gente está misturando aqui.
É. É. Tá? Por quê? Não, mas eu só quis, eu pus isso para
o caso de ter perguntado
isso. É
só
participava
nos homens.
Era os homens, eles que eram chamados. Diferentemente da vida do seu Oswaldo como Pitágoras, que... a esposa e quantos que chegaram, porque chegavam por chamamentos e visões, né? Iam até lá e depois tinham todo um processo, uma prova que eles tinham de provar que eles estavam preparados para fazer parte daquilo. E ele recebia tanto homens quanto mulheres. Não era só homens. É, não. Aí sim, mas, né? Mas ele, na época de Pitágoras, que é bem longínquo.
É, o Kardec também.
É. Aí.
Aí era a intimidade.
É.
Não, mas
Aí, Jesus falou que Deus é bom. Você lembra que falaram que você é bom para Jesus, né? E Jesus falou não.
Bom
é o Pai, é Deus, né? Então, é importante a gente entender aqui, no Evangelho Eterno, nós temos o que é Deus e o que não é Deus. E aí, depois vocês veem que é grande, já está quase 6 horas da tarde, eu queria ainda ter algumas colocações. Pai é Deus, a divina essência que cria, sustenta e destina, por meio de leis eternas, perfeitas e imutáveis, por ser onisciente, onipresente e onipotente. Né? Então, é muito importante. E aí eu pus várias orações aqui que são os conceitos. A primeira frase, o primeiro parágrafo é sempre, primeiro, segundo parágrafo, o que é Deus. Tá? Então eu coloquei a prece do anjo guardião, poesia a Deus, né? Que a primeira e a segunda, o seu Oswaldo conta a história que ele foi chamado, a história. Né, que como ele conseguiu conceber, para receber essa poesia a Deus, ele foi chamado e foi colocado dentro de Deus, para ele sentir a poesia, para ele poder colocar na língua, que é o português certo, para não ter diferença, e que ele ficou fora do ar quase uma semana depois, para voltar, por causa da energia que ele recebeu quando ele escreveu essa poesia. Né? E essa poesia, Deus, é exatamente isso. Eu sou essência absoluta, sou arte natural, onisciente, onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou distinto e sou o todo. Eu sou ambivalente. Estou fora e estou dentro. Estou em cima e embaixo.
Eu sou o todo e a parte, eu é que atuo e faço. Sendo a divina essência, me revelo também criação. E respiro na minha obra, sendo o todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter. Pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses. E marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais. Que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescerei, para as minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e o presente. Sempre fui e serei em vós, a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida. Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos coerentos. Buscai a mim no interior, no tempo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim terei, em mim, a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes. Filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Para mim é uma das orações mais belas. Aliás, eu amo um monte de orações. A divinismo eu amo. Essa, o Pai Nosso da Eternidade maravilhosa, né? Mas ela é muito profunda. Ela realmente é tudo aquilo que nós falamos, eu li numa poesia. Né? Isso é importante. Aí vocês leem, porque essas orações que foram colocadas aqui, o credo espírita também, oração ao princípio sagrado, Pai Nosso da maturidade, a oração a Deus, todas elas colocam esses conceitos. Pai Nosso da inteligência, eu tirei algumas, porque também haja folha, né, gente? Né? Mas a gente também tem que ser meio ecológico, até eu achei que pus muita coisa aqui, né? Mas oração crística, a oração a Maria Madalena, que é a primeira estrofe maravilhosa, né? Que também fala de tentação e destinação. A prece do anjo guardião, a prece do caminheiro e a prece do servidor. Então, todas essas orações, tem muitas outras que falam que é Deus. Mas eu coloquei algumas aqui exatamente para que vocês lessem, estudassem, se preparassem, porque é importante para a gente evoluir. A evolução, como já disse várias vezes, ela é íntima, ela é gradual. Deus é o que é. É aquilo, ele sempre está. Cabe a nós, a cada degrauzinho, a cada grãozinho que a gente subir, captar uma informação a mais, captar outra informação, e aí a gente vai. O dia que a gente captou todas as informações, interiorizou e aplicou, nós vamos atingir um grau crítico. A partir daí, voltar a ser Deus em Deus é muito mais complexo, apesar de ter menos trabalho assim de tirar aquelas coisas pesadas, os ranços pesados, mas aqueles íntimos, aquelas pequenas modificações são as mais difíceis. Porque Deus, ele nos ama tanto que ele não vai apontar o dedinho para nós e falar se está errado ou se está certo. Cabe a nós percebermos os nossos erros e mudarmos. E olha, gente, é muito mais difícil a gente perceber do que a gente mudar. Porque a hora que a gente perceber, eu acho que vai dar uns 60, 70% do problema. O problema é que a gente não percebe. A gente é perfeita, né? O que eu tenho de mudar?
Tudo.
Aí começa. Não é assim. A gente tem de mudar tudo. A A gente tem de mudar todos os conceitos errados. A gente tem de começar a olhar o mundo de uma maneira diferente. A gente tem de começar a se olhar de uma maneira diferente. Perceber o que nós somos. Porque a gente faz uma ideia do que a gente é, que muitas vezes não é. Né?
Meditar ajuda, né?
Ajuda bastante. Se ligar a Deus e meditar é muito importante. Tá certo? Bom, agora eu quero... Alguma dúvida?
Todos. Eu vim aqui hoje, porque para mim é muito difícil. Embora você está falando, eu estou entendendo alguma coisa. Eu não sei fazer essa análise. Acho que é só aquele...
É íntimo, eu só tenho uma informação, agora cada um
tem. Mas acho que me ajudou bastante.
Legal.
Amanhã eu vou precisar demais, mas hoje já vou ter como trabalhar. Mas acho que eu entendo assim, quando a gente conviveu com eu mesmo, né, que fui mais fajuta, com mais filho, mas assim, ele sempre foi muito além do que a gente era, porque o jeito dele falar, e principalmente quando ele não apontava desse, e a gente acaba apontando. Mesmo principalmente perguntando, como é alguma coisa bom. Então esse cuidado é muito difícil, né? Isso é uma longa jornada para a gente mudar. Mas assim, hoje eu chamo de paizinho, porque realmente eu acho que ele, mas também acho aquilo que você falou, que ele ainda ele vem aqui até nós, ainda tem algumas coisas aí para frente. E eu procuro, quando eu chegar nesse ponto que eu tenho, eu sou incapaz hoje do meu conhecimento e além, eu respeito, mas eu vou deixar mais um pouco
na realidade,
da minha evolução para entender melhor. Porque eu acho que a gente vai chegar lá entendendo tudo isso. Hoje a minha, eu sou relativa, pequena, então eu vou até lá, então eu não vou discutir com ninguém. Mas eu acho que o que ele nos deixou é maravilhoso. E a gente tentando entender já o que ele nos deixou, já é bastante difícil.
Não, a gente não consegue, porque cada vez que a gente dá um passinho, a gente diz, ah, era isso que ele quis dizer. E isso, nós não somos Cristo, gente. Nós somos ainda caminho. Então, a gente está aqui estudando. A gente está tentando aprender. Mas cada um aprende e tem seu limite. Não é, né? Não é um... Ninguém aqui é dono da verdade, né? A gente tem uma base boa, graças a Deus, porque nós tivemos essa sorte, ou merecimento, ou oportunidade, o que quer que seja, de ser acordado para esse lado e procurar, só que a gente não pode ficar parado. Tem de estudar, tem de ler, tem de meditar muito, e aí vai. E não somos donos da verdade. Né? É isso que é importante. A gente
sabe
não
fazer, né?
É.
Todo
junto.
Eu nunca tinha uma luta, depois que eu li Verdade de Mostrar, que eu vi aquele moral.
Amor e revelação.
E o Evangelho Eterno. Eu peguei os três em seguida, aí é como se um completasse o outro e ficasse mais fácil para entender. Depois eu li aquela parte que você fala da engenharia. É, existe no livro, um pouco, né? Na volta de Jesus Cristo, que é um livro também.
Na
parte da Maria, que tem a parte que ela fala um pouco da preparação. Aquele livro também é muito. É um livro maravilhoso também para se ler e obter conhecimento.
Aliás, todos os livros
têm. Não, mas é que tem uns que é mais difícil, outros a gente lê e parece que entendeu. Quase que eu não entendo mais nada.
É, tem livro que tem uma linguagem.
Não, mas é muito. Eles são muito.
Eles mexem muito com isso.
Mas ele deixou claro a encarnação dele inteiro. Ele não veio para abaixar. Então ele queria que a gente subisse. Ele não ia abaixar. Né? Tanto que o divinismo, poucas pessoas entendem, porque a gente não é assistencialista.
É.
Nós não, a nossa função não é ser assistencialista. A nossa função é ser doutrinadores. Ensinar com exemplo, ler, passar as informações. É essa a nossa função.
Por isso que muita gente não fica, né?
Elas não entendem, porque elas querem que você passe a mãozinha na cabeça. Não é, não é isso. É a nossa função, é conhecimento, é evolução. Só que também tem aquela linha, né? Que a gente também tem que tomar cuidado.
Sim,
a gente
porque a pessoa, a maioria das pessoas, onde ela encontra a matéria junto, ela não dá muito valor, ela não entende. Que o divinismo é o crescimento espiritual. É o trabalho para crescimento espiritual. É o trabalho de cada um. E não adianta
Camara
falar para mim, eu tenho que procurar esse conhecimento e procurar meu Deus do céu e procurar meu caminho para me evoluir. Ela está me dando uma orientação, mas ela não é meus pés.
Exato.
O seu voto deixava isso muito claro de.
Gente, alguma pergunta?
Não.
Manda e-mail. Gente, vamos fechar os olhos. Vamos nos ligar a Deus, a todos os nossos irmãos cristificados, os trabalhadores aqui, todas as regiões aqui do nosso planeta. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade que tivemos. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando aqui com o Zé.
Padre de Deus, vamos lindo, grande, e agradecemos por toda a oportunidade. Um jeito bem, felicidade pela oportunidade de conhecer.
Flor.
Graças a Deus, a percepção de anos tudo e uma espécie de senha, onde existe ligação entre todos. Graças a Deus,
isso ficou claro, assim como se fosse falar dos espíritos, muita luz colorida. E eu diria que a gente foi envolvido com uma luz amarela muito forte e agora no final uma sensação assim de considerar a terra sublimada é um exemplo muito grande, graças a Deus.
Maurício? Raquel?
Com a graça de Deus, eu senti bastante limpeza, aí a pensando algumas coisas, a Mara já falava, tinha uma conexão muito gostosa e tudo ia entrando e fazendo sentido e ampliando, parece que cada informação que entrava, ela não era só aquela informação, ela vinha com um outro pacote que ia juntando tudo em um determinado momento. Tinha uma luz muito forte, mas era em formato de pessoa. Grande, estava bem próximo, aí foi quando me deu um bom som, assim, e estava bem próximo, bem assim, presente. Com a graça de Deus, a conexão foi bem rápida, está diferente hoje. Parece que a todo momento que você quer se conectar, está rápido, está conectado. Com a graça de Deus.
Aqui lá no canto, o senhor?
É muito, graças a Deus, é muito bonito. Três grandes trabalhadores, né, da terra, Jeová, se unir de mãos dadas, é, ouvir e abençoando. Eu fiquei muito pequeno, graças a Deus, né, desse, mas já vi energia descendo, nos envolvendo, é, para a gente crescer, para a gente aprender. Estou muito pequeno, estou muito emocionado nesse momento, graças a Deus.
Graças a Deus, eu vejo aí o ambiente maravilhoso, muitas flores. E assim, as coisas que foram faladas, muitos espíritos da época de Jesus, que teve a oportunidade de estudar aqui a palestra sobre a vida. E você recebeu uma carta maravilhosa aí das Marias, junto com o Pai, assim, e ele nos mostra o primeiro mandamento de Deus, que eu sou seu Deus, não há outra para você.
Cris?
Graças a Deus, viveu ainda sob iluminado, Jesus foi feliz e abençoe todos os seus
amigos. Graças a Deus, os sentimentos de gratidão e de alegria por estar conversando esse assunto e aprendendo bastante com todos.
Graças a Deus, eu vivo bastante iluminado por uma sensação de amplitude infinita. Graças a Deus.
Pronto.
Graças a Deus, eu também luz. O ambiente calmo e bastante expandido. Graças a Deus.
Graças a Deus, é só assim, a minha cabeça parece que ela está aberta em cima. Eu tenho essa sensação. Graças a Deus.
Graças a Deus, com bastante energia. Graças a Deus. Abraço a uma energia muito quente, sabe? Como se fosse acolhedora.
Carol?
Graças a Deus, muita energia, graças.
Clarice? Com a graça de Deus, ao longo da palestra toda, eu tive a impressão de que eu estava um pouco aqui e um pouco fora. Uma sensação muito estranha, assim, dificuldade de para ficar aqui e uma leveza, uma energia mais forte. E agora, no final, eu vi um espírito muito grande. O que me pareceu foi que eu estava ajoelhada e o espírito estava me puxando para ficar de pé, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu vejo muita expansão mental de todos os participantes encarnados e desencarnados. Esses milhões de espíritos que estiveram aqui hoje conversam entre si, comparam o que entenderam e aprenderam, há um agradecimento, uma felicidade, algo que transborda desses espíritos todos. Os nossos mestres, esses espíritos cristificados realmente bastante ao alto, bastante contentes com os resultados, porque foi um resultado ampliado, uma expansão cósmica, graças a Deus.
Cada um de nós tem um edício, o coronário, alguns têm só uma tendinha, outros têm um edício redondo, certo, e outros têm quase toda a calota aberta. Por aqui está entrando uma névoa azul clara e pouco de nós está recebendo essa névoa prateada. Cada um que falava acompanhava uma música, só de instrumento, né? E era engraçado porque quando mudava, a Mara estava falando, alguém ia falar alguma coisa, mudava a música, mas o ritmo de uma ia encontrando toda a outra. Não ia perdendo a harmonia, sempre de uma forma harmônica.
Com a graça de Deus, eu estava na mesma sintonia do meu lado, e no final, eu vi eles chegaram perto da Mara, e na hora que a gente fala que gosta de pedra, de pedra, de cristalino, em formato de coração, uma pedra de um cristalino, que eu nunca vi antes, realmente muito lindo, muito, muito especial. E, eles, e aí essa pedra transformou-se no coração, e eles colocaram exatamente o papel, transformou exatamente no tamanho do seu coração, ele foi 100%, ela foi 100% encaixada. E aí houve uma explosão com os fogos de artifício envolvendo toda você. E Deus te abençoe.
Tira a minha razão com a minha emoção aqui no meio, né? Mas graças a Deus, agradeço. Antes de eu encerrar, gente, a próxima palestra, 16 de setembro, nos domínios maravilhosos da psicometria, é a Débora que vai fazer, tá? Aí depois nós vamos ter 21 de outubro, é uma sequência de 5 livros, né? A Vida Além do Véu, de Wayne Owen, que é o Vinícius Yoshi que vai dar. 11 de novembro, Vidas de João Evangelista, que é a Lilian que vai dar. Né, Lilian?
É.
E 9 de dezembro, eu vou fazer perguntas e respostas sobre o divinismo. Aí você tem dúvidas, anotem. E aí a gente vai bater um papo mesmo.
Começa de
hora, 8
da manhã.
Vai terminar 3 da noite, né?
É, aí a gente vê, gente. Então, gente, dando muitas graças a Deus, vou ser bem sincera, esse tema é um tema bastante complexo, cada um tem uma visão, e nós somos relativos, que a gente está falando de uma coisa muito acima do que a gente. Né? Eu agradeço muito a espiritualidade por ter me inspirado, por ter me passado o que eu tinha de fazer, porque foi eles, não é, eu quero escrever isso, eu quero escrever. Eles me ajudaram muito e me passaram o que eu tinha de passar. Então, sozinha eu não teria feito nada. Eu fiz porque eles me ajudaram muito e passar todas as informações que tinha que ser passada. Então eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de trabalho, esperando que realmente a gente tenha produzido o bem e o bom. Com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada.
Graças a Deus.